Senhores deputados, cá estamos de novo. Vamos criar as condições para iniciarmos a audição. Convém que estejamos todos sentados. Sr. Deputado Mónica Quintela. Temos então a audição da Associação Cívica Também Somos Portugueses. Cujo presidente está aqui ao meu lado, que é o Sr. Paulo Costa, e temos também na nossa presença a Sra. Emanuel Afonso, que é membro da direção, e eu darei a palavra ao Sr. Presidente Paulo Costa, desta associação, Também Somos Portugueses, para fazer uma síntese das razões que o levaram a pedir esta audição. Faz favor, tem a palavra.
Ora, muito obrigado por nos receberem e pelo tempo que nos dedicaram hoje. Portanto, o meu nome é Paulo Costa, eu fui imigrante em Inglaterra durante 10 anos e foi lá que começou esta associação enquanto movimento. Nós já estivemos aqui enquanto movimento numa outra legislatura, já tive a oportunidade de estar com algumas pessoas aqui. Portanto, nós nascemos em 2015, enquanto movimento, quando estávamos a fazer uma campanha em Londres para as pessoas votarem para as autarquias inglesas e para o Parlamento Europeu. E vimos que haviam muitos impedimentos, começando porque na altura muitas poucas pessoas estavam recenseadas, que era o primeiro obstáculo. A primeira carta que nós recebíamos era, para além das finanças, a dizer que sabiam onde é que nós estávamos, era outra a dizer que já não estávamos recenseados porque tínhamos imigrado e, portanto, se queríamos mesmo votar, por favor, recenseados. E, portanto, começámos uma petição aí, portanto, e nessa altura passámos de Londres para todo o mundo, que entregámos aqui nesta Assembleia da República em 2017 e que deu origem à alteração, uma primeira alteração da lei que instituiu o recenseamento automático. Como sabem, passámos de cerca de 300 mil inscritos para 1,5 milhão nesta altura e passámos de 30 mil votantes para 250 mil na primeira votação. Mais de um quarto de milhão. E creio que com as nossas sugestões facilmente chegaremos a 500 mil de votantes na diáspora portuguesa, que inclui não só os imigrantes como os lusodescendentes. Eu se calhar passava só aqui uma palavra breve a Emanuel Afonso.
O meu nome é Emanuel Afonso, eu sou, portanto, membro da direção de Também Somos Portugueses, mas fundadora e diretora do Observatório dos Lusodescendentes, portanto, estou aqui como porta-voz mais para além dos lusodescendentes da primeira vaga de imigração. Acho que é importante referir que a associação agrupa, e isso é muito interessante, portugueses residentes no estrangeiro das várias vagas de imigração, tanto dos anos 60, que também votam, como é óbvio, que adquiriram com 25 de Abril o direito a votar em cada vez mais atos eleitorais, e eu sou representativa dessa vaga, descendente da imigração dos anos 60, e dos seus descendentes, os lusodescendentes, e criei o Observatório dos Lusodescendentes e associei-me agora também, também somos portugueses, nessa nobre causa de facilitar o acesso e dar a igualdade aos portugueses residentes no estrangeiro de votar, continuar essa ligação a Portugal pela sua participação cívica.
Isto é uma das questões que, de facto, nós vemos, é que os portugueses no estrangeiro, neste momento, não são só os imigrantes, são os imigrantes e os que já nasceram no estrangeiro, e tem entre vós a Nátalie Oliveira, que já nasceu no estrangeiro, portanto, que é um exemplo de uma lusodescendente que, apesar de não ter nascido em Portugal, mantém estes laços. E, portanto, o que nós tentamos é facilitar e simplificar a participação cívica dos portugueses no estrangeiro, de todos aqueles que estão, que têm uma ligação a Portugal, e nós achamos que este envolvimento político, neste caso, reforça os laços dos portugueses no estrangeiro com Portugal. Portanto, nós fizemos o relatório que apresentámos com base na nossa experiência, com base num inquérito que nós vos iremos fazer chegar à mão, temos estado a trabalhá-lo, mas cujas principais conclusões estão escritas no relatório. A principal das quais é, dos inquiridos, 40% disseram-nos que não tinham conseguido votar. E nós achamos que isso é pior ainda do que a causa próxima do compromisso que nós temos notado das alterações das eleitorais, que é a questão dos votos nulos por causa do cartão de cidadão. Isso é uma coisa que nos preocupa, já nos preocupava em 2019, mas pior que isso são outras questões. Portanto, há outras questões que queremos que nos disseram nesse inquérito. A principal é questões da morada. Portanto, as questões da morada, em alguns casos, são questões operacionais e nós temos reuniões pedidas com o Ministério da Administração Interna, com o Ministério da Justiça, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque há questões operacionais que têm a ver com ter a morada certa no cartão de cidadão. Também há questões legislativas. Eu não sei se passa por esta comissão ou não a questão de tirar a morada do cartão de cidadão. Isso é uma questão operacional, mas que é muito importante. Porquê? Porque para nós mudarmos a morada quando estamos no estrangeiro, temos que ir a um consulado ou temos que usar um artefacto eletrónico e software que não está ao alcance de toda a gente. Tem que se fazer um download de uma aplicação do cartão de cidadão, tem que se comprar um leitor de cartões, tem que se juntar aquilo tudo, tem que se alterar. É possível, e há muita gente que o faz. Contudo, nem toda a gente consegue fazer isso. Eu digo-vos, eu sou informático e não é assim tão fácil mudar a morada no cartão de cidadão, que eu tentei com várias pessoas, algumas foi direto e outras... Vamos tentar outra vez. No outro dia, que isto já está a demorar tempo demais. Era aquela situação. Portanto, isso para nós era importante, tirar a morada do cartão de cidadão para simplificar, para se poder fazer uma alteração de morada mais facilmente, para além de uma campanha que nós gostaríamos de fazer com estas entidades para corrigir as moradas. A outra questão, como bem sabem, é a questão da validação dos votos. Nós entendemos que, de facto, por causa das moradas, há muitos votos que, via postal, vão parar ao sítio errado. Vão parar à morada onde as pessoas já estiveram e que, entretanto, não alteraram. Não sei se todos têm consciência, em muitos consulados, neste momento, uma marcação para a alteração do cartão de cidadão pode demorar 6 meses. E, portanto, não é assim muito fácil alterar a morada pela segunda via, que é ir a um consulado. Para além de, os consulados nem sempre estão ao lado, não é? Se uma pessoa estiver na Nova Zelândia, o próximo consulado é em Sydney, na Austrália, que esteve fechada, não é? Mesmo se uma pessoa estiver ali em Hong Kong, tem que ir a Macau, que também esteve fechado por causa da pandemia e, portanto, ainda tem algumas restrições. Não é assim tão fácil uma pessoa chegar a um consulado, e foi pior ainda no tempo da pandemia. Portanto, isso é a questão das moradas. Depois, há a questão do modo de votação. Houveram duas eleições agora, para o Presidente da República, para a Assembleia da República, em que o método de votação é completamente diferente. E para as pessoas que mudaram há pouco tempo ao estrangeiro, isso fez-lhes muita confusão, como faz a toda a gente, um bocadinho como a pessoa explica. Quando vai votar para o Presidente da República tem que ser presencial, e já agora para o Parlamento Europeu, que vai ser daqui a 2 anos, a próxima eleição, não é? Portanto, Mas se for para a Assembleia da República é voto postal, a não ser que diga 2 meses antes, que é mais ou menos quando foram marcadas as eleições, que quer votar presencialmente. Por isso é que houve tão poucas pessoas a votar presencialmente para a Assembleia da República. Quando perceberam que tinham que se registar para votar presencialmente, já tinha passado o prazo.
Portanto, 5 inscritos em Paris, por exemplo.
Pronto, portanto, o que nós advogamos é que exista uma uniformização das leis eleitorais. Nós sabemos que houve na legislatura anterior um grupo de trabalho para isso, não é? Para haver essa harmonização, encorajamos vivamente que isso seja feito. Não sei se é mais eficaz fazer um corpo legislativo que depois, único, que depois e daí e tenha as alterações respectivas para cada uma das eleições, ou se é mais fácil, se calhar é, alterar todas e ir harmonizando cada uma das leis, porque se calhar acaba por ser mais eficaz, mas pronto, isso é o vosso território e vocês me dirão. O nosso objetivo, como digamos, é fazer com que seja fácil e simples para os portugueses no estrangeiro participar da vida cívica e política deste país. Esse é o nosso objetivo. E para isso, a harmonização das leis eleitorais e ter um mesmo método de votação para todas as eleições é importante. Houveram muitas confusões. Há uma outra questão que nós estamos já a tentar resolver, já tivemos uma reunião com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, é que ainda há uma outra morada, que é a da inscrição consular, que pode ser diferente da morada do cartão de cidadão, e as pessoas inscrevem-se no consulado e depois pensam que podem votar na morada que deram no consulado, e afinal não, é a morada que tem no cartão de cidadão que pode ser diferente. Portanto, isso para nós, e se vão mexer na lei do cartão de cidadão, uma das sugestões é que, portanto, se o Ministério da Justiça e o Ministério dos Negócios Estrangeiros estiverem de acordo, é que a inscrição consular passe a ser também a morada do cartão de cidadão. Portanto, para não termos várias moradas no estrangeiro, não é? Houve a harmonização de moradas na saúde, nas finanças, nos registros, mas esta, a inscrição consular, é uma morada, pode ser uma morada diferente e é, em muitos casos, dando origem à confusão. Por último, a questão dos métodos de voto, né? O que nós sugerimos, e já tínhamos sugerido quando foi a petição que foi aqui entregue em 2017, é que se abram as portas para o voto eletrónico remoto, ou voto digital, como nós chamamos, para tentar distinguir entre o voto eletrónico presencial, que foi testado em Évora, e o voto eletrónico não presencial, que eventualmente será testado na eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas, era o que estava previsto, depende dos vossos vizinhos da 2ª Comissão, mas creio que vocês também são ouvidos aqui nesta Comissão. Nós achamos que um voto digital é neste momento possível. Aqui Manuel Afonso acabou de usar para votar eletronicamente para a Assembleia Sinal Francesa. Pode-vos esclarecer como é que esse processo decorreu, mas acho que mais de 60% dos franceses em Portugal votou eletronicamente. Portanto, não é uma coisa que já não... É uma coisa que já se faz, portanto, e podemos ter lições e podemos... Emmanuel pode falar disso. Nós achamos que, de facto, devem ser feitos testes, aliás, quantos mais melhor, não, nós achamos que devem ser envolvidos as universidades, a Universidade do Minho, por exemplo, faz a auditoria informática das eleições junto do MAI, o Gabinete Nacional de Segurança, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Entendemos que todas as entidades devem ser envolvidas em testes de um voto eletrónico remoto, ou voto digital. Contudo, o primeiro passo tem que ser permitir legalmente que isso possa ser feito. O abrir as portas a um voto digital não quer dizer que ele seja implementado amanhã sem garantias de segurança. O que nós achamos, e nós não temos pressa que isso seja implementado, gostaríamos que isso seja implementado. No nosso inquérito, 80% das pessoas disseram que era um método que preferiam usar para votar, porque resolve montes de problemas das pessoas se deslocarem. Neste momento, antigamente as pessoas quando emigravam e ficavam lá durante dezenas de anos, eventualmente. Hoje em dia, quando uma pessoa vai para o estrangeiro, pode estar 3 meses aqui, pode 6 meses acolá. Portanto, há uma mobilidade que não existia. E essa mobilidade, de facto, não é muito compatível com a burocracia da mudança de morada. Portanto, mesmo que uma pessoa tenha eventualmente a morada, está hoje em Londres, mas agora vai fazer um trabalho de um mês no Dubai e depois volta. Portanto, isso facilitaria muito a vida moderna de quem está no estrangeiro, ou definitivamente ou temporariamente. E, portanto, o que nós vos pedimos nesse aspecto é que abram a porta, que isso não implica o facto de porem numa legislação que é permitido o voto digital, não quer dizer que ele seja implementado no dia seguinte sem garantias de segurança. E pensamos que isso é absolutamente necessário. Nós não estamos de todo interessados em que exista um voto digital que não seja considerado seguro e que não tenha a confiança das pessoas. Nós aí estamos de acordo com todas as pessoas que dizem que é preciso ter cautelas, concordamos com, mas gostávamos que pudéssemos caminhar nesse sentido e haver legislação nesse sentido, permite que isso possa vir a acontecer. Não sei se queres só desenvolver um bocadinho do voto francês.
Estava só sobre o facto que acho que é tão importante o voto eletrónico para os portugueses residentes no estrangeiro como os residentes em Portugal, e que seria com certeza, ou que será, uma forma de diminuir a abstenção. E vimos, aliás, com a pandemia, o quão importante teria sido as pessoas poderem votar a partir de casa, não é? Por isso, em relação ao que aconteceu em França, sem aí, portanto, isso faz parte dos testes, é importante fazer testes em Portugal, mas basear-nos nos testes também que são feitos lá fora, o benchmarking não só em França como noutros países onde o voto eletrónico remoto ou o voto digital está, é já uma realidade ou está a ser testado, também pode ser para nós poupança de tempo e de custos, não é? Se está a ser feito noutros sítios, também ver as boas práticas. Mas aqui realçando, e apesar de ter nascido em França, tenho obviamente tanto orgulho de ser francesa como portuguesa, e não é dizer que... é importante ver as boas práticas de cada país, porque Portugal também tem, e eu tenho a sensação de passar a minha vida a votar, não é? Eu voto em Portugal, voto em França, então nesses últimos 2 anos ou 3... E sigo e faço parte das mesas de voto tanto na minha freguesia de Santo António aqui em Lisboa como na Embaixada, e tenho estado a apontar tudo, porque há tão boas práticas em Portugal também, só a questão, por exemplo, da folha A4, de um ponto de vista de custos e ambiental, a nossa folha única não é com cruzes, é tão melhor do que, pronto, até trouxe para vos mostrar o que isso custa para um país, não é o melhor exemplo, ambiental e de custos. Nós recebemos por correio os programas de cada, isso é a primeira volta, não é? De cada concorrente, os boletins de voto, continua a haver boletins de voto por cada pessoa, que tem que se dobrar em 4, pôr num envelope, e também na segunda volta, portanto é para ver também que com certeza muitos não chegaram, isto são os dois únicos, e que é uma prática que também com o voto eletrónico desaparece, não é? Porque também temos acesso no processo, em PDF, aos programas de cada candidato para analisar antes do voto. Portanto, é muita papelada, é muito custo, não é? Isso é tudo, obviamente, pago. E em termos ambientais, não é? Portanto, temos aqui, também puxa aqui a sensibilidade ambientalista dos deputados presentes. Portanto, Portugal para aí está mais à frente. Portanto, temos que continuar nesse progresso. Mas, vendo boas práticas de França, é a segunda vez que o voto eletrónico está a ser testado. Aqui foi apenas para os franceses residentes no estrangeiro, portanto, também houve um teste grandeur nature, não é? Que foi feito com os, e aí são menos, 2 milhões de quase 3 milhões de residentes. Portanto, o corpo eleitoral até é bastante semelhante entre os dois países, portanto, poderá também ser um ponto importante para nós. Aqui o que eu experienciei e que foi positivo, de um ponto de vista, como dizia agora o Paulo, do que nos interessa, obviamente, é ter o voto seguro, e senti eu como utilizadora desse voto, essa segurança, porque senti que houve controle antes, durante e depois. O antes, através de um... essa questão da morada, que é tão importante, obviamente, em França acontece a mesma coisa, não é? As pessoas são tão... há essa mobilidade, tanto para os portugueses e os estrangeiros que os franceses, portanto, essa verificação das moradas, apesar de 100% agora é tudo eletrónico, as pessoas podem, e de forma muito fácil, muito user-friendly, mudar a sua morada, mas houve esse controle, e até na última vez que comentámos, não sei se em termos de proteção de dados é muito normal, houve chamadas telefónicas quando constataram que as moradas e-mail davam erro, houve chamadas para, tipo 3 meses antes da eleição, chamadas da embaixada para as pessoas, uma por uma, que tinham os mails errados, a confirmar a ficha, e aí pediam, e acho uma boa ideia também em termos de boas práticas, pediam correção de uma nova morada e-mail ou de duas. Portanto, na ficha há espaço, isso para os informáticos é importante, há espaço para duas moradas. Portanto, isso garante para atos futuros, porque é fácil, também mudamos de morada física, também mudamos de morada e-mail com facilidade. Portanto, houve esse controle antes, em termos das moradas. Depois, em termos das passwords, que são as chaves, não é? Nestas fechaduras que queremos seguras do voto eletrónico, aqui eu diria que há 3 fechaduras, não é? Uma porta, o voto eletrónico, tal como foi concebido por França nestas eleições, é uma porta blindada com 3 fechos. O primeiro fecho é um identifiant, um código que é enviado por e-mail. Depois há um, mais perto do ato eleitoral, um código, uma password enviada por SMS, portanto para o telefone, e durante o ato, para finalizar, depois do processo, são 3 passos de votação, o ato só é finalizado com a introdução de um código que é enviado na hora por e-mail, ok? Portanto, isso é antes, durante e o depois. No final do processo, um inquérito, facultativo, não é? Obrigatório, não é? Isso é depois do fecho do voto, para dar opinião sobre a facilidade do voto e sugestões de melhoria. Também em termos de conforto de voto e sensação de ter votado, obviamente que não é a mesma coisa que no voto presencial, com ver o nosso voto na urna, há também a possibilidade de o visualizar. Também o voto é associado a um código e temos no fim do processo eleitoral a possibilidade, com um clique, de confirmar que o nosso voto foi entregue com o código de validação e uma coisa física, portanto uma prova que foi recebido, o que não acontece, por exemplo, no voto postal, não é? Independentemente de ter recebido, que isto é a primeira grande dificuldade, não é? Tipo dos 40% que responderam nesse inquérito, que não conseguiram votar porque não receberam o voto postal ou porque não se conseguiram inscrever a tempo no consulado para votar. Mesmo tendo recebido o voto postal, nunca é possível saber quem o enviou, se esse voto foi efetivamente recebido ou não. Portanto, isso é outra vantagem do voto eletrónico. Então, acho que resumi essas.
É uma das coisas que nós pedimos à administração eleitoral, e que eles estão um bocado relutantes, mas acho que eles pensavam: ninguém que votou via postal tem a certeza que o voto foi recebido em Portugal. Ou seja, não há garantias. Ninguém sabe se... Ok, será que eu votei? Isso não sabe. Neste, e acho que seria fácil de confirmar, mas pronto.
O ciclo não é completo, porque houve esse seguimento, que acho que é importante também referir-se, que é verdade, seguimento.
Sim, porque há uma das coisas que, de facto, que o MAI evoluiu muito, implementou muitas das recomendações que nós tínhamos feito em 2019. Uma delas foi poder seguir o voto, saber onde é que está o voto, se já se chegou, se já se saiu de Portugal, se já se chegou ao país de destino. Isso, houve muitas pessoas que conseguiram votar porque, ok, perceberam que então que o voto estava nos Correios à espera que fossem lá buscar. Isso foi das evoluções, e isso e os envelopes, que também ultrapassaram muitos problemas, foram melhorias que foram introduzidas de 2019 para 2022. Eu esqueci-me só de falar de uma sugestão nossa, que tem a ver com os muitos milhares de votos que estão a ser ainda anulados por causa do cartão de cidadão, da fotocópia não estar incluída. Há muitas pessoas que, pura e simplesmente, recusam-se a enviar uma fotocópia do cartão de cidadão. Uma pessoa pode dizer, ok, é legal, é uma exceção que está prevista na lei, mas não querem. Porque razões de segurança, não querem fazer uma fotocópia. E a nossa sugestão é uma coisa, ou não tem uma fotocopiadora à mão, também é o que acontece. Há uma questão que é, em Inglaterra, por exemplo, também se pode votar via postal, mas não há cartão de cidadão, não existe. O que eles enviam é um código e depois para casa, e depois uma pessoa põe o código junto ao voto. E isso penso que seria uma maneira fácil de ultrapassar esse problema, que era... simplesmente escrever no junto ao voto, ter uma autenticação, que é uma pessoa preenche com o número do cartão de cidadão. Isso já evita o problema pelo qual existe a fotocópia, que é o voto podia parar a uma morada antiga, ou já, a pessoa já não vive lá. Como é que uma pessoa tem a certeza que a pessoa que devolveu o voto é mesmo a própria pessoa, né? Portanto, se puser lá o número do cartão de cidadão, já preencher, penso que já dá uma garantia de que, sim senhor, aquilo chegou à pessoa certa. Pronto. Estamos disponíveis a qualquer perguntas.
E é sabido o caso de muitos chefes de família, não é, que votam pela família toda, recebem o correio e votam pela família toda. Isso. O feedback que temos muito, exatamente, muitas associações. Então, senhor Presidente, como chefe de família, e os seus filhos conseguiram votar, senhor Presidente?
O outro não.
Então há 50%. Probabilidade de 50% de razões disto avançar mesmo.
Okay. Ora, portanto, muito obrigado, e se tiver alguma pergunta, estamos aqui ao vosso dispor.
Muito obrigado pela vossa exposição. Eu queria saudá-los pela iniciativa que têm de se organizarem e de quererem votar em Portugal, que é uma coisa excelente, não é? Que nos aproxima a todos muito mais, porque às vezes estamos um bocadinho afastados uns dos outros. Dizer-lhes que todos os dias recebemos reclamações relativamente ao mau funcionamento dos consulados. Todos os dias. E que, de facto, existia um grupo de trabalho na legislatura anterior, junto do Presidente, do Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, eu falarei agora com o Sr. Presidente da Assembleia da República, com quem estarei agora, e transmitirei este vosso desejo de que o grupo seja reativado, não é?
Já fomos recebidos.
Pronto, então ainda bem que estará mais sensibilizado para esta questão. E agora eu queria só informá-los que vou ser substituído pela Sra. Vice-Presidente Cláudia Santos, uma vez que tenho que mesmo ausentar, mas ficarão muito melhor presididos do que comigo, e que disponham desta comissão quando entenderem, e portanto estamos cá para isto.
Né? Muito obrigado.
Sra. Vice-Presidente, muito obrigado. Faz favor.
Os meus cumprimentos às senhoras deputadas e aos senhores deputados e muito particularmente ao senhor Paulo Costa e à senhora Emanuel Afonso. Nós vamos dar agora início à ronda de intervenção dos grupos parlamentares e, portanto, darei em primeiro lugar a palavra à senhora deputada Romualda Fernandes pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente em exercício. Cumprimento o senhor Paulo Costa e a senhora Emanuel Afonso e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero saudar o trabalho que a Associação Também Somos Portugueses, a Associação Cívica, tem realizado em cerca de 7 anos apenas de sua existência, para estimular a participação dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, na vida cívica, política, nacional, destacando de um modo muito particular o contributo que deram no processo, na melhoria do processo eleitoral. Agradecemos também o relatório que nos enviaram, que nos apresentaram, que mereceu uma leitura muito atenta e que será certamente um instrumento importante para os nossos trabalhos parlamentares. Dizer ainda que congratulamos-nos com o facto deste relatório considerar que já foram implementadas importantes recomendações que fizeram no vosso relatório, nos vossos relatórios anteriores apresentados a este Parlamento, nomeadamente sobre o recenseamento automático, sobre o modelo implementado pela administração eleitoral em 2022, que corrigiu alguns problemas, sobre o portal e-eleitor, também lançado pelo secretário-geral do Ministério da Administração Interna, que possibilitou o acompanhamento do percurso das cartas que acabaram de referir e do boletim de votos, e ainda a possibilidade de verificar a morada eleitor neste novo portal. Estamos bem cientes que ainda é necessário resolver alguns problemas e dificuldades, nomeadamente no domínio do atendimento consular, para melhorar a participação cívica e política dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, nomeadamente tendo em consideração algumas das recomendações que constam deste vosso relatório para resolver problemas que identificaram como problemas com os correios nos países da diáspora, problemas com as moradas que impossibilitaram alguns eleitores de votar, a renovação do cartão do cidadão, votos anulados, problemas de recenseamentos, métodos e votos diferentes de eleições. São todos questões, problemas que elencaram no vosso relatório. Eu gostaria também de vos dar aqui nota que a participação cívica dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro constitui uma das prioridades deste governo, que se compromete no seu próprio programa do governo a reforçar as condições das participações na sequência, nomeadamente, do alargamento do recenseamento automático. Citei o consta do programa eleitoral, só neste domingo. Também gostaria de vos dar conta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem trabalhado, eu diria, afincadamente, no progresso já alcançados para eliminar os obstáculos que têm impedido esta participação e que, designadamente, na alteração da legislativa do processo eleitoral que permitiu o recenseamento automático, que teve um efeito profundo na participação política dos portugueses residentes estrangeiros nestas últimas eleições. Queria referir-vos ainda que este grupo parlamentar vai apresentar em breve e já estão a ser elaboradas propostas legislativas para aperfeiçoar o processo eleitoral e impedir que situações tão lamentáveis como a anulação massiva de votos não possam voltar a acontecer. Referir ainda outras iniciativas, como a alteração da lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, essencial para adaptar os círculos eleitorais ao alargamento do número de eleitores decorrente do recenseamento automático. A questão do voto digital está certamente em cima da mesa, é um processo que terá que ser feito com as devidas seguranças, questões de seguranças que necessitam. Quero ainda dizer que consideramos relevante o facto desta nossa bancada do Partido Socialista ter contado com lusodescendentes oriundos da imigração, do círculo da imigração, quer tanto na legislatura anterior, com o deputado Paulo Porto Gonçalves, que foi eleito pelo Círculo da Europa, como nesta legislatura, como nesta legislatura da senhora deputada Nathalie de Oliveira, que deu ao PS os dois lugares elegíveis no Círculo da Europa. Só para realçar ainda o facto do nosso presidente da Assembleia também ter sido eleito pelo Círculo de Fora da Europa é também um sinal que acho que merecemos nota. E também para terminar, só para realçar a importância que é dada às comunidades, refiro a tradição que foi inaugurada desde 2016 da celebração do Dia de Portugal no estrangeiro, junto das comunidades, com a presença do Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Considero que tudo isto são passos de grande valorização que estão a ser dadas. Nós não temos dúvida dos problemas que existem. Eles estão a ser todos, alguns a serem trabalhados. E com tudo isto, eu gostaria, já agora não queria terminar sem vos colocar uma questão, até pelo nome da associação, também somos portugueses, de vos perguntar se sentem ou se percepcionam que este novo contexto atual que referi, há alguma mudança de paradigma na forma como o país olha a comunidade portuguesa, nos estrangeiros, imigrantes, isto reportando a uma entrevista da própria Nathalie a dizer que agora as imigrantes não são vistas só como simples imigrantes. Eu gostaria de perguntar se sentem que há esta mudança de paradigma e se também da parte dos cidadãos nacionais, cidadãos portugueses residentes nos estrangeiros, se, sobretudo as segundas e as terceiras gerações, se sentem que há um maior laço, uma maior vontade de aproximação nacional. Reitero os meus agradecimentos em nome do Partido Socialista pela vossa colaboração e pelo vosso empenho e pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao grupo parlamentar do PSD. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também os senhores deputados e cumprimentar Dr. Paulo Costa e a Dra. Emanuel Afonso, em representação da Associação. Eu gostaria de começar por dizer que este é um tema para o qual o PSD tem olhado com muito cuidado e ainda na anterior legislatura, começando aqui por um tópico que também tiveram a oportunidade de abordar na vossa intervenção, que tem a ver com as regras diferentes em cada eleição. Nas legislativas é de uma maneira, nas europeias é de outra e nas presidenciais é de outra forma. Aliás, eu gostava de recordar que após a eleição do Sr. Presidente da República, ele próprio, na semana seguinte, teve o cuidado de alertar os partidos políticos para a necessidade de salvaguardar as questões relacionadas com o voto dos imigrantes e, nessa altura, o PSD pensando aí, estando completamente alinhado com aquilo que era a linha de pensamento do Sr. Presidente da República, apresentou neste Parlamento uma iniciativa legislativa com vista a uniformizar precisamente esses métodos de votação, sendo que para nós era absolutamente relevante e importante alargar o voto por correspondência também às eleições presidenciais e europeias, ultrapassando os receios, enfim, o medo que existe de que o voto dos imigrantes seja, para alguns partidos ou algumas pessoas eventualmente, de que o voto dos imigrantes seja verdadeiramente determinante naquelas eleições, como são as eleições presidenciais ou as europeias. Nós não temos receio disso. Portanto, para nós não há portugueses de primeira ou portugueses de segunda, portanto parece-me até que o título que escolheram para a associação é muito significativo e adequado. Também somos portugueses e portanto, quanto a isso, estamos completamente entendidos. Provavelmente o grupo parlamentar do PSD, agora que terminamos o processo orçamental e, portanto, o Parlamento começa, após as eleições, após o orçamento, começa a voltar a alguma normalidade dos seus trabalhos, com grande probabilidade voltaremos a reapresentar o nosso projeto e esperamos e lançamos o desafio naturalmente a todos os grupos parlamentares e os senhores deputados únicos que nos possam acompanhar naquilo que é essa intenção. E quando nós dizemos, ou quando afirmamos essa vontade que temos de reapresentar o projeto sobre o voto por correspondência nas outras eleições que têm regras diferentes, nós não pomos de lado ir mais longe. Agora, temos a consciência que nem sempre é possível alcançar no Parlamento os consensos necessários. E deixem-me dizer uma coisa, pelo menos no que a mim diz respeito. Eu gosto sempre de quebrar paredes e barreiras e ir em frente e resolver os problemas. Portanto, mais do que discurso, resolver os problemas. Foi por nossa iniciativa, por exemplo, não tem que ver com o voto dos imigrantes, mas tem que ver com a recolha de assinaturas para as eleições presidenciais e para os grupos de cidadãos eleitores nas eleições autárquicas, foi por iniciativa do PSD que, pela primeira vez na lei eleitoral, há muito pouco tempo, se introduziu a possibilidade de recolher assinaturas com a chave digital do cartão de cidadão. Eu não sei se têm noção, mas, por exemplo, se alguém quiser ser candidato a Presidente da República, tem que recolher 7.500 assinaturas, mas mais do que isso, tem que ainda recolher a certidão de eleitor de cada uma das pessoas que subscreveu aquela candidatura. Bem, isto é a época medieval dentro da lei eleitoral. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum nos tempos em que vivemos. Tendo, no entanto, presente que temos sempre que ter cuidado e atender ao facto de nem todas as pessoas estarem preparadas para aderir aos meios eletrónicos por razões diversas, que eu me vou escusar a aprofundar, mas que todos certamente compreenderemos, e portanto nós temos que ter sempre presente que as duas, ou as três, ou as quatro modalidades, portanto eu diria a modalidade clássica e as novas têm que viver em conjunto ou têm que coexistir para que ninguém seja deixado para trás ou afastado da participação nos processos eleitorais nas suas diferentes fases, seja na recolha de assinaturas, seja depois também no próprio processo de votação. A questão do voto eletrónico, eu acho que o Parlamento ainda não fez uma reflexão adequada sobre isto, mas relativamente ao grupo parlamentar do PSD, nós não pomos fora de hipótese essa questão, desde que estejam salvaguardados os mecanismos de segurança. O que é que nós lamentamos? Nós lamentamos, por exemplo, que já tenham sido feitas experiências de voto eletrónico presencial. O voto em Portugal não pode deixar de ser presencial por força daquilo que está previsto na Constituição. A Constituição, como sabem, obriga a que o voto no continente e ilhas seja presencial. Não é assim na imigração, porque isso significaria que teríamos de ter uma mesa de voto muito perto de cada cidadão eleitor, o que é manifestamente impossível, não é? Por razões práticas e operacionais, e por isso aí é que se abre a exceção da questão do voto por correspondência ou outras que possam ser equacionadas no âmbito legislativo. Mas, no âmbito dos testes que foram feitos já, e até o teste mais recente, salvo erro em 2018, deveria ter sido produzido pelo Governo, que é da mesma cor daquele que está atualmente, um relatório para dizer quais foram o que é que correu bem, o que é que correu mal, os sucessos e os insucessos dessa experiência. E isso é importante, estamos a falar do voto eletrónico, embora não seja o voto eletrónico à distância, era o voto eletrónico presencial, porque também poderia trazer benefícios para os cidadãos que vivem em Portugal continental e ilhas, e até hoje esse relatório não existe. Nós já o pedimos, já fizemos uma pergunta, respondemos recebemos uma resposta, enfim, genérica pelo anterior Sr. Ministro, e depois voltamos a insistir, porque ele respondeu àquilo que a gente não perguntou, e voltamos à situação de não ter relatório. Portanto, a sensação que nós temos é que quem olha para estas questões só se preocupa com elas quando levam com as críticas dos comentadores nas televisões ou na imprensa, e normalmente depois das eleições. Que é uma coisa que, a mim pessoalmente, me deixa profundamente incomodado, porque, como disse no início, eu gosto mais de resolver do que andar na lógica da conversa. Não é? E também não gosto de enganar ninguém, não é? E, portanto, eu poderia estar aqui a dizer, vamos olhar, claro, tem toda a razão, não sei o quê, não sei o que mais, mas depois, em consequências práticas, onde é que isso termina? E eu acho que é muito mais interessante terminar uma conclusão na resolução daquilo que seja possível. Obviamente que nunca conseguiríamos ir tão longe em algumas das coisas que sugerem, mas, por exemplo, parece-me evidente que à data de hoje há claramente capacidade de resolver uma questão que vocês apresentaram, que é um cidadão português, quando vota, não sabe se o voto dele chegou a Portugal ou se foi descarregado. Ora, os votos têm um código de barras. É obrigatório, antes de fazer a descarga ou a distribuição pelas mesas, que esse código de barras passe por uma maquineta que é colocada no sítio onde se faz a contagem de votos. Portanto, se passa numa maquineta, rapidamente estaria no portal do eleitor disponível para as pessoas saberem se chegou ou não. Isto é possível hoje. Isto é possível hoje. Portanto, não há dificuldades relativamente a isto. Portanto, os vossos alertas são relevantíssimos. Porquê? Porque põe a Secretaria-Geral do MAI a caixa de toque, não é? Portanto, alto, há aqui uma coisa que nós temos de prestar atenção e concretizar e algumas das coisas que já foi possível concretizar, até por vossa sugestão, parecem bastante pertinentes, a maioria dos envelopes, etc. Agora, há aqui uma questão que eu tenho que vos dar toda a razão. É impossível garantir que os envelopes chegam ao destino, ou porque ficam nas caixas, lá nos postos dos CTTs, dependendo dos países, cada país é diferente uns dos outros, nós não mandamos nos outros países, eles não mandam no nosso, e portanto cada um faz como lhe apetece, e quem sai prejudicado depois são os portugueses porque não chegam, ou porque há atrasos, porque se atrasaram, não sei o quê, os votos chegam depois da data, ou ao destinatário, primeiro, ou ao destinatário segundo, que é a administração eleitoral. Portanto, há votos que não são contabilizados, eles nem sequer chegam a ser anulados. Eles não são contabilizados porque chegam ao processo de contagem depois dos dias que estão fixados na lei para que eles sejam contabilizados. E, portanto, isto leva-nos a concluir que, às tantas, o voto por correspondência, com todas as suas vantagens, porque se não existisse não havia possibilidade de voto à luz daquilo que a lei hoje prevê, também tem estas dificuldades que nós temos que tentar ultrapassar. Por isso é que nós temos que encontrar um mecanismo, se for pelo voto eletrónico, que seja suficientemente fiável. Para quê? Para garantir, primeiro, que é o eleitor que vota, espero que não seja o chefe da família, não é? Mas que é o eleitor que vota, e mais, à luz daquilo que tem acontecido nos últimos anos e que nós temos vindo a assistir, que não haja interferências de Estados estrangeiros nos processos eleitorais portugueses, como já aconteceu provavelmente noutros países, à luz daquilo que a gente vê, ou pelo menos há essas suspeitas, não é? As interferências de Estados estrangeiros em eleições de outros países. E, portanto, isso nós temos que garantir que não acontece. Por isso, por exemplo, para mim, eu acho, pessoalmente, e já tive a oportunidade de fazer muita reflexão sobre isso, eu acho arriscado mandar-se por e-mail um código que depois permita à pessoa validar eletronicamente o seu voto. E mandar por SMS pode ser um obstáculo, e eu aqui até vos falo por a experiência do PSD, porque nós informatizamos imenso nos últimos anos o PSD, e uma das dificuldades que nós temos com a nossa militância no estrangeiro é que muitas redes operadores no estrangeiro por vezes fazem bloqueio às SMS provenientes de Portugal. E, portanto, se fosse enviado um código que a pessoa usa para validar o seu sentido de voto eletronicamente, acedendo ao site da Secretaria-Geral do MAI, isso ainda assim poderia ter esses defeitos. Portanto, a única forma que eu vejo eventualmente resolver o problema é que seja enviado na mesma uma missiva à pessoa, mas que ela não tem que devolver nada, é enviado um código por correspondência, não conseguimos evitar esse custo, ela acede ao site da Secretaria-Geral do MAI e valida com esse código. Talvez isso fosse, e estou aqui a partilhar com os demais colegas, portanto, se alguém quiser aproveitar a ideia, desde que se resolva o problema, acho que é o mais importante. Mas, efetivamente, nós temos que dar passos sérios para colocar os portugueses no estrangeiro a participar nos processos eleitorais. O problema da anulação dos votos nas últimas eleições, eu não posso fugir a esta questão, aliás, porque foi o PSD que convictamente levantou a questão em todas as mesas de voto, muitos membros das mesas de voto e representantes de outros partidos decidiram violar a lei, e o que a lei diz é que tem que vir o bilhete de identidade. Porquê que é importante, isto é importante discutir, ou seja, nós não podemos dizer que o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão, a fotocópia, é um obstáculo. Nós temos que perceber porquê que ele lá está. Nós não temos outra forma de garantir, com a legislação atual, que o voto passou pela mão do eleitor a quem se destinava. Não temos. E mesmo esse código que pudesse ser escrito, como existe na experiência de outros países, como referiram, também não dá essa garantia. Mas colocar uma fotocópia dá essa garantia. E à luz daquilo que existe hoje, isso tinha que ser cumprido e não foi. Poder-me-ão dizer assim, mas os portugueses em Portugal não têm que mandar fotocópia para lado nenhum, mas têm que apresentar o bilhete de identidade quando se apresentam na mesa de voto, para se identificarem. Um dos que esteja previsto na lei, que seja admissível, não é o passe da Carris ou dos STCP. Pronto. Pronto, mas aí aquilo que estiver previsto na lei, aquilo que estiver previsto na lei é aquilo que pode ser aceito, mais do que isso não, não é? Mas as pessoas têm que se identificar e, portanto, essa existência da fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão é a forma que, à luz do que está previsto hoje, permite essa identificação, sob pena de nós corrermos o risco de... E o caso que eu vou dar é um caso absolutamente hipotético. E cada um que tira as suas conclusões.
Senhor deputado, eu peço desculpa por interromper, nós não temos de facto grelha, mas eu, apesar de tudo, pedi alguma razoabilidade na utilização do tempo. É muito longa a audição.
Sim, eu ainda não ultrapassei muito...
Penso que sim.
Ultrapassei? Pronto. Se ultrapassei, peço desculpa aos demais colegas, mas eu vou tentar concluir rapidamente. Mas imaginem que, havendo problemas com os CTTs de cada país, não é? Não é os nossos CTTs, os CTTs que, embora os nossos também, pelos vistos, têm problemas, mas noutros países... que os votos são depositados na entrada do prédio onde moram muitos portugueses. E depois quem passa ali pega no voto. Se existir a fotocópia do bilhete de identidade, nós garantimos aí alguma segurança e isso é que é importante também salvaguardar. Sobre os consulados e a morada do... Portanto, o facto dos consulados ter as listas de espera para atender os portugueses, eu acho isso absolutamente lamentável. Como o Sr. Presidente Fernando Negrão teve a oportunidade de referir, recebemos queixas disso recorrentemente. Parece-me adequado que a morada seja a mesma, deixar cair a morada no cartão de cidadão parece-me mais difícil. Porquê? Porque ela também tem vantagens para os demais cidadãos noutros serviços e relações que eles estabelecem com a administração pública. E não só com a administração pública. Por exemplo, hoje é possível abrir uma conta num banco, à distância, num site, precisamente porque o cartão de cidadão tem esses elementos. Portanto, há outras virtualidades que nós não podemos desconsiderar. Temos é que encontrar os mecanismos para ajudar a resolver os problemas. Dizer também, porque já foi dito, até na imprensa muitas vezes, e eu não gosto de que sejam ditas coisas, que depois não é exatamente assim, foi constituído um grupo de trabalho na legislatura anterior, é verdade, sobre as leis eleitorais. Eu fazia parte dele e, portanto, fazendo parte dele, estou habilitado a dizer exatamente para que é que ele servia. Ele não servia para processo inovatório no âmbito legislativo. Ele não tinha em vista criar nada de novo, nem tinha poderes para isso. Ele tinha em vista apenas consolidar a lei que já existe num código único. E, portanto, relativamente às expectativas desse grupo de trabalho, convém deixar claro, porque outros partidos já usaram isto na televisão para dizer que estavam a fazer alguma coisa, isso não é verdade. E eu gostava de deixar isso também claro. Portanto, eram estes contributos que eu gostava de acrescentar. Agradecer-vos. O PSD está a trabalhar também na sua eleitoral. Como sabem, até há um processo interno que está a ser resolvido, que será resolvido a breve prazo. E, portanto, julgo que estaremos em condições de, a seguir a isso, chegar a alguma conclusão sobre aquilo que estamos capazes de apresentar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Saudar os elementos do movimento, também são os portugueses, o Dr. Emanuel Afonso e o Dr. Paulo Costa. Saudar também pela sua presença. O Partido Chega sempre assumiu, desde muito cedo, um compromisso com os nossos imigrantes. Eles levam o melhor de nós, a nossa capacidade de trabalho, a nossa cultura, em todo o lado do mundo, porque costumamos dizer que em todo o lado do mundo existe sempre um português. Eu não vou alongar, ouvi estas reflexões dos meus dois colegas de deputados, quer do Partido Socialista, quer do PSD, e são reflexões importantes. Eu acho que no futuro todos os partidos com assento nesta Assembleia da República devem trabalhar em conjunto sobre elas, porque ao fim e ao cabo são os nossos imigrantes, aqueles que levam a nossa língua também por todos os cantos do mundo, que estão em causa. Esta associação tem feito um enorme trabalho. Eu li com muita atenção o vosso relatório. O trabalho tem sido muito, muito meritório. É extremamente importante aquilo que dizem sobre, particularmente, o voto, porque as pessoas têm que poder votar. E se querem integrar, querem votar em Portugal, no seu país de origem, é extremamente importante, e nós temos que facilitar cada vez mais que essas pessoas possam votar. O que aconteceu nas eleições recentes foi lamentável. Foi uma coisa que não pode acontecer. Foi uma falta de respeito com os imigrantes, com aqueles que votaram a primeira vez, e depois, como disseram aqui bem, nós não sabemos quem é que votou, nem se votaram, ou seja, a pessoa que vota não sabe se votou ou não votou. Isso é importante que fique definido de vez. Depois, sentir que há uma larga maioria dos nossos cidadãos portugueses espalhados pelo mundo que não votaram porque não receberam boletins de voto. Eu creio que todos os partidos políticos devem ter recebido centenas de mensagens dos nossos imigrantes a dizer que queriam votar, mas que não podiam votar porque não receberam o boletim de voto. Isso são coisas que não podem acontecer. Como os nossos consulados estão em 6 meses para tratar de um cartão de cidadão, é uma coisa que tem que melhorar. Da nossa parte, contribuiremos sempre com todos os partidos. Eu creio que isto será mais ou menos unânime entre todos os partidos. Contribuiremos sempre para ser uma solução, para trabalharmos em conjunto para solucionar esse problema. Não se pode admitir, estamos no século XXI, Portugal é um país de imigrantes e não podemos tratar assim a nossa base da imigração. Eu só vou fazer uma pergunta e para terminar, que sentimento é que têm? Se existe ou não vontade política, sentem que existe ou não vontade política para melhorar esta situação sobre os imigrantes? Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado também pela vossa presença.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos à Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores representantes do movimento, também são os portugueses. Dizer que este é um tema bastante importante para a Iniciativa Liberal e temos já falado bastante sobre a necessidade e a urgência de reformar o sistema eleitoral. Dizer que após as últimas eleições legislativas e tendo em mente os problemas que já foram, que são conhecidos e que já foram aqui também mencionados com os votos ao voto de imigrantes, parece-nos óbvio que existe uma clara e urgente necessidade de uma revisão das nossas leis eleitorais, nomeadamente quanto à tramitação procedimental e à administrativa dos atos eleitorais. Como disse, esta é uma bandeira da Iniciativa Liberal, que não é de agora e que não surgiu apenas com estes problemas que conhecemos nas eleições legislativas, e há muito tempo que temos vindo então a chamar a atenção para estes problemas que decorrem já há bastante tempo. Sendo certo que a nossa proposta é sobre uma reforma do sistema eleitoral em si, tema que necessariamente também entronca com aquele que estamos aqui a analisar e a discutir convosco hoje, deixaremos este tema e este debate e discussão para outro fórum e circunscrevendo-nos à vossa intervenção e aos pontos que nos trazem, que são mais de índole procedimental e administrativa, dizer que identificamos que a vossa associação tem um trabalho bastante meritório relativamente à apresentação de propostas e medidas para a existência de uma legislação e de procedimentos eleitorais distintos para cada eleição. De facto, isto dificulta a harmonização das práticas de todos os envolvidos no processo eleitoral e, por isso mesmo, esta Casa tem a obrigação de refletir da pertinência de criarmos um código eleitoral que seja transversal às demais eleições. Esta harmonização iria permitir, então, detectar e resolver problemas de uma forma mais eficiente, mas também iria afastar os diversos problemas que estão relacionados com a falta de esclarecimento aos cidadãos, dada a instabilidade e continuidade dos procedimentos eleitorais que este código traria. Dizer também que, embora ainda não exista um consenso sobre o voto eletrónico no nosso país, nós acompanhamos essa ideia, essa necessidade, e, no nosso entender, esse voto eletrónico traria uma substancial diferença no acesso ao direito de todo voto, que existe essencialmente por parte dos imigrantes, e consideramos que pode ser uma alternativa optar-se por um ensaio, pelo menos para já, um ensaio piloto interessante, implementando-se novas práticas e assim possibilita o acesso de todos os cidadãos ao direito ao voto. Por último, dizer que em nome da Iniciativa Liberal agradecemos o vosso contributo, que as vossas propostas serão devidamente analisadas e perguntar se estão disponíveis para connosco pensarmos e refletirmos sobre quais as propostas que poderemos avançar em futuras iniciativas legislativas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, pelo PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar aqui a Associação e os seus membros e dirigentes. Nós já tivemos a oportunidade de reunir e de conversar algumas vezes. Era o deputado António Filipe com quem terão reunido e, portanto, sabem que tem um canal de diálogo aberto sobre estas questões. E começar também por saudar, para além de tudo, o contributo que o associativismo também teve para o elevar da participação e da relação de confiança também e de envolvimento, que é responsável por ter havido também um aumento, não serão só aspectos anímicos, mas também isso tem um peso e também isso justifica um aumento de participação e, sobretudo, porque essas alterações mais concretas, mais logísticas, foram muito movimentadas pelo associativismo dos portugueses fora de Portugal. Conhecem a nossa posição sobre a matéria, não é? E, portanto, sabem que temos algumas cautelas e algumas um sentido de responsabilidade também que nos convoca a ter uma reflexão profunda sobre isto, mas continuamos a procurar soluções e continuamos a ouvir atentamente aquilo que nos vem chegando, nomeadamente uma questão que aqui foi colocada, também que já foi referida, que é a questão da harmonização dos processos. Nós estivemos envolvidos num grupo de trabalho que existiu sobre isto, portanto, achamos que realmente há espaço para alguns processos poderem ser comuns e assim também facilitados. Dizer-vos também que nos parece, pronto, foi lamentável aquilo que aconteceu com a anulação dos votos, até porque é bastante desmotivador e depois explica também uma reação natural a isso mesmo. Sobretudo, é preocupante e merece atenção porque já foi um problema levantado, ou seja, não era nesta dimensão, julgo que era na ordem dos 22% em 2019, mas ainda assim 22% dos votos é uma dimensão que deve ser considerada. Aliás, qualquer voto deveria ser considerado, mas estamos aqui a falar já de um fenómeno com uma dimensão que merecia atenção, e isso não quer dizer em nada o desleixo pela segurança e pelas as garantias que têm que existir pelo contrário. Mas enfim, nós achamos também que, para além destes aspectos estritamente relacionados com o método, não é, de votação e o processo eleitoral em si, há todo um mundo também de coisas a fazer. Em primeiro lugar, podíamos falar da língua, podíamos falar da rede consular e como isso também depois também se reflete no momento dos processos eleitorais e da necessidade de fazer esse reforço e dessa relação. Mas, bom, seria uma discussão muito mais profunda e muito mais ampla, mas, enfim, gostaria só de vos deixar aqui este compromisso de continuarmos a analisar conjuntamente e a procurar as soluções que sejam mais adequadas para facilitar e para motivar a participação dos portugueses que estão no estrangeiro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar agora a Associação Também Somos Portugueses, na sequência do trabalho também feito pelo Movimento, e dar testemunho na minha pessoa, da parte do Bloco de Esquerda, do empenho de cidadania que garantiu que as alterações legislativas funcionassem e fossem no sentido correto para garantir a mais cidadãos portugueses fora de Portugal acesso ao direito ao voto e para facilitar esse acesso ao direito ao voto. E materializando isto com o quê? Com a participação. Eu creio que mais do que participação, com um envolvimento bastante forte, que o Movimento Também Somos Portugueses teve, quer no alargamento e na melhoria dos procedimentos para o recenseamento automático, que passou dos tais 150 mil para quase 1,5 milhão de cidadãos portugueses identificados fora de Portugal com a possibilidade de votar, e com a forma também como se alterou o acesso ao voto através de uma massificação do voto por correspondência. Foram melhorias significativas para que nós temos que realçar. O Bloco de Esquerda fez parte deste processo. Reconhecemos ao Movimento Também Somos Portugueses que nos ajudou a formar ideias, a arranjar soluções e que acompanhou desde o início também estas alterações. E por isso, acolher-vos aqui nesta comissão é um ato que vem com este simbolismo por um lado, mas com este reconhecimento por outro, e por isso com o reconhecimento que as vossas palavras não são meras efabulações, são consequência de vários anos de reflexão, de envolvimento de muita gente e de participação também com o poder político na resolução de problemas, e esse é um ponto importante que nós realçamos. Dito isto, sobre os vários conteúdos que aqui trouxeram à Comissão e reflexões que nós já conhecemos, algumas delas vêm de trás, outras foram materializadas pelos problemas que aconteceram no último ato eleitoral. Nós repudiamos o que aconteceu no último ato eleitoral, percebemos que havia uma dissonância entre a prática e a lei. Essa dissonância foi ultrapassada por acordo inicial de todos os partidos representados na Assembleia de Apuramento, e o que se passou a seguir ficará para a história como um dos piores momentos da democracia portuguesa e um desrespeito enorme à nossa comunidade de portugueses que vivem fora de Portugal, no espaço europeu. Nós pedimos desculpa por isso, porque achámos que isso não deveria ter acontecido, apesar de não termos tido um papel que promovesse essa realidade. Mas isso serve para afastar as pessoas de algo fundamental, que é o exercício do ato mais valioso da democracia, que é o ato de voto. E desrespeitar centenas de milhares de pessoas que não mereciam esse desrespeito. O resultado disso foi um resultado eleitoral que eu creio que o partido que promoveu essas alterações ou esse caos já percebeu o erro que cometeu. Não foi os próprios imigrantes que votaram de passaram-lhe essa fatura sobre esse erro. No entanto, agora importa pensar para a frente como é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos não repetir os mesmos erros. Sendo que o problema do cartão de cidadão já era algo que vinha de trás e que não foi resolvido. E eu creio que desse ponto de vista a última coisa que nós podemos fazer é deixar passar 4 anos e meio sem fazer nada, e por isso ainda bem que vocês neste momento cá estão, no início de uma legislatura, longe de atos eleitorais, e por isso com o tempo para nós podermos discutir estas matérias e podermos chegar a consensos, porque que estas alterações a processos eleitorais devem de ser também feitas com o maior consenso possível, porque a última coisa que nós queremos é que se discuta alguma coisa numa noite eleitoral para além do resultado eleitoral. O processo não queremos que seja discutido e, por isso, os processos deviam ser o mais unânimes possíveis. A questão do cartão de cidadão tem que ser ultrapassada. Não faz sentido que se coloque nos termos que está colocado atualmente e, por isso, nós estamos disponíveis para alterar a lei nesse sentido. Não desvalorizamos as questões da morada e, por isso, tem que se arranjar aqui uma forma de resolver o problema. Consideramos que foi uma mais-valia que a pandemia também trouxe essa atualização da morada por via eletrónica do cartão de cidadão, mas percebemos que não é fácil fazer e, acima de tudo, percebemos que há alguma... alguma indeterminação sobre o que é que corre bem, porque é que corre bem e o que é que corre mal, porque eu de facto também percebo isso com várias pessoas. Fiz a atualização da morada do cartão de cidadão e, inexplicavelmente, no mesmo computador, com o mesmo sistema, a única coisa que mudava o cartão era o cartão, para uns funcionava e para outros não funcionava. E isso aqui admito, tendo algum conhecimento técnico, que as questões de segurança, regra geral, também trazem às vezes essas dificuldades de implementação, mas esta casuística não pode acontecer. Tem que ser mais padronizável e tem que ser, acima de tudo, mais simples. Mas, no entanto, nós, tendo valorizado essa atualização, essa nova forma de poder atualizar a morada do cartão de cidadão, percebemos que ela é limitada e essas limitações têm que ser ultrapassadas. Mas não desvalorizamos a existência desse elemento, para lá de atos eleitorais, mesmo nos atos eleitorais não desvalorizamos. Percebemos que vocês, até porque é um debate antigo, já o tivemos várias vezes, que vocês insistem na questão do voto digital. Percebemos porque, por um lado, há de facto uma limitação com os votos por correspondência, que em teoria poderia ser ultrapassada pelo voto digital, sendo que os mesmos problemas, ou melhor, sendo que há uma parte considerável dos putativos problemas que o voto digital tem, que já é aplicável também aos votos por correspondência. A indeterminação sobre quem é que vota, se é o próprio, se é um familiar, se é de forma livre, se é coagida, se é o tal chefe de família ou a chefe de família que vota em vez do próprio. Todas essas matérias são matérias relevantes, que nós não desvalorizamos, mas são possíveis problemas já atualmente com o voto por correspondência e que seriam também problemas com o voto digital. No entanto, o voto digital tem outros problemas que a nós nos preocupam. Nós não fechamos em absoluta porta, creio que ninguém pode fazer, porque a inovação pode responder a alguns destes problemas, mas desde Estados estrangeiros se imiscuírem em atos eleitorais até atos de pirataria informática, há também um universo grande de problemas específicos do voto digital que podem ocorrer. No entanto, nós não fechamos essa porta, estamos disponíveis a discutir, porque, acima de tudo, parece-nos que temos que acompanhar a evolução e temos que acompanhar outras experiências de outros países para podermos perceber o que é que acontece. Achamos que neste momento não é possível, com a segurança que nós gostaríamos, no futuro veremos, estamos disponíveis para esse debate. No entanto, e este é o ponto que eu acho que eu vou ser absolutamente transparente na divergência que temos, no entanto é diferente admitir maior flexibilidade nas formas de votação e admitir que podem existir problemas, mas eles serão sempre limitados e com consequências limitadas em alguns atos eleitorais, e não ter a mesma admissão para outros atos eleitorais. Porquê? Porque é diferente nós votarmos num círculo nacional em que umas dezenas de milhares de votos podem ser determinantes para uma consequência nacional do ato eleitoral. É diferente nós votarmos para um círculo eleitoral que tem um peso no desfecho geral da eleição mais relativo. Um exemplo concreto. E agora podemos falar disso porque já passou algum tempo face a esses acontecimentos e ninguém colocou em causa esse resultado eleitoral. Mas nós tivemos aqui há uns anos, com o uso de voto por correspondência e com o recurso a uma facilitação de acesso à cidadania portuguesa no espaço da região de Macau, um conjunto de votos, milhares de votos, que todos os partidos políticos, exceto os beneficiários desses votos, colocaram dúvidas sobre eles. Todos.
não teve resultado, não teve como resultado alterar sequer o resultado eleitoral daquele círculo eleitoral. Mas poderia ter tido. E se tivesse, nós sabíamos de uma coisa, ou conseguíamos provar que houve fraude, que houve algum crime, ou não conseguindo provar, tínhamos que viver com esse resultado. Viver com esse resultado, sendo que influenciaria uma eleição de um deputado ou uma deputada em 230, é uma coisa. Viver com esse resultado, que, sabendo que influenciaria a eleição de um Presidente da República ou de uma Presidente da República, é outra coisa. E este peso relativo das consequências faz-nos com que nós, leva-nos a esta conclusão, que nós vivamos bem com a essência do voto por correspondência, com os problemas que nós conhecemos que são possíveis problemas sobre voto por correspondência, possamos alargar ou substituir o voto por correspondência por voto digital, sendo que os problemas de voto digital sejam ultrapassados, mas sabendo também que não serão todos ultrapassados, porque nunca são ultrapassados em todo lado, mas não vivemos bem com isso ser aplicado a um círculo nacional, porque isso pode, de facto, ter consequências em que os custos são muito maiores que os benefícios. E essa aqui, eu queria ser transparente, porque eu acho que nós devemos tratar-nos com esta seriedade. Vocês merecem isso por tudo que dedicaram à cidadania e à democracia, à construção da democracia portuguesa, tiveram um papel fundamental, e por isso é com este pormenor também que estou a responder, para dar nota das nossas dificuldades, das nossas preocupações, e para também mostrar que não escondemos as nossas preocupações, porque também achamos que elas podem ser ultrapassadas, se a vida assim o levar e se nós conseguimos chegar a soluções para elas. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada, senhor deputado. Passamos à senhora deputada Inês de Sousa Real pelo PAN.
Muito obrigada, senhora presidente. Começo por agradecer não só pelos contributos que nos deixaram e também os exemplos que nos trouxeram até de forma até contrastante com o nosso sistema eleitoral atual, nomeadamente os boletins de voto, porque efetivamente, do ponto ambiental, e sendo essa uma matéria tão cara ao PAN, é evidente que não, apesar de haver muita coisa a melhorar na nossa lei eleitoral, também há algumas coisas que são positivas e também é bom vermos os outros exemplos para termos noção disso mesmo. Mas em relação àquela que é a participação cidadã nos atos eleitorais, e tendo em conta que este não é um debate de hoje e que efetivamente até quando da pandemia, no nosso entender, no entender do PAN, a Assembleia da República perdeu uma oportunidade até de aproveitar para poder melhorar em alguma forma o processo da lei eleitoral, há de facto aqui algumas questões que nos parecem que a este tempo não fazem sentido e compreendendo a preocupação que existe, nomeadamente com a comprovação da identidade de quem está a votar e ter a certeza que o voto é pessoal e que não há influência de terceira pessoa, a exigência da junção da fotocópia do cartão de cidadão, em nosso entender, está completamente ultrapassada e não faz sentido que não se criem outros mecanismos de verificação da legitimidade no voto, tendo em conta também os mecanismos que hoje em dia são possíveis até para outro tipo de obrigações, nomeadamente as tributárias. A questão da morada, que já aqui foi abordada, para nós também não é uma questão menor, assim como as próprias deslocações que temos a percepção que têm que fazer muitas das vezes para ir aos consulados, nomeadamente para votar ou para obter documentação que permita o exercício do voto. Há de facto aqui até um encarecimento do exercício do voto que não faz sentido, o que constitui uma discriminação face aos eleitores que estão em território nacional para poder votar, e o PAN tem defendido nessa medida que a realização de protocolos entre os Estados-membros, entre os vários Estados-membros, que permita a criação de mais locais de voto que não apenas, por exemplo, nos consulados, poderia ser uma no consulado ou por correspondência, poderia ser também uma alternativa para aproximar os cidadãos do voto. Mas naquilo que tem sido a questão mais central do voto por correspondência ou o voto eletrónico, em 2021, precisamente a quando da pandemia, nós apresentámos um projeto de resolução que recomendava ao Governo a criação de um estudo sobre a implementação do voto eletrónico. Parece-nos que isto seria, de facto, muito importante, sobretudo no círculo da Europa e fora da Europa, porque, como já aqui foi referido, o impacto que isto tem no resultado final é completamente diferente e os receios de manipulação do resultado, evidentemente, poderão ter um impacto completamente distinto. As preocupações também com a implementação de uma medida desta natureza e aquilo que possa ser a ingerência de terceiros até no voto eletrónico eletrónico, através destes estudos e destes mecanismos, já poderiam mitigar precisamente estas preocupações e verificar a sua implementação ou não. Aquilo que nos parece, e gostaria de deixar claro mais do que uma pergunta, é que há de facto aqui um caminho que temos que fazer enquanto legisladores e gostaríamos de perceber que outras iniciativas, para além destas que fomos falando aqui hoje, é que efetivamente possam fazer a diferença, porque quer pelo valor que as pessoas têm que pagar para ir votar. E quando houve esta repetição deste ato eleitoral, de facto, foi duplamente lamentável, até porque sabemos que as pessoas, alguns cidadãos tiveram que pagar mais de 50 euros ou até despesas superiores para terem acesso ao voto, pelas deslocações, pelas certificações, até muitas das vezes documental, o que em nosso entender é uma limitação e uma discriminação grosseira num direito fundamental que a todos é consagrado. Que outras medidas é que eventualmente poderiam de facto fazer sentido, desde já voltando a agradecer todos os contributos que hoje nos deixaram e deixando claro que acompanhamos as vossas preocupações e a necessidade de garantirmos que todos os cidadãos têm o direito de participar e decidir sobre o seu futuro e sobre a sua representatividade nesta Assembleia da República, que é a vossa Assembleia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Encerramos assim a ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Na verdade, não foram suscitadas muitas perguntas, mas todos tiveram a oportunidade de muito detidamente manifestarem o entendimento relativamente a um problema que todos reconhecem que existe e também ficou claro que todos os grupos parlamentares vêm refletindo sobre esse problema e procurando soluções e, portanto, eu darei a palavra ao movimento Também Somos Portugueses para encerrarem esta audição com as reflexões que considerarem pertinentes.
Muito obrigado pelas vossas palavras. A Associação Também Somos Portugueses tornou-se associação, passando de movimento, especialmente porque nós sentimos que neste momento, e à medida que já se ultrapassaram alguns obstáculos e temos esperanças que sejam ultrapassados outros obstáculos técnicos e legislativos ao voto, nós queremos estar no terreno mais capilarmente para incentivar as pessoas a votar, que foi como nós começámos. Ou seja, nós não estamos só a pedir para que coisas aconteçam, nós estamos e queremos estar mais ainda espalhados e incentivar as pessoas a participar e estar envolvidos com a vida política portuguesa. Portanto, também queremos aumentar o nosso contributo nessa área, sempre que houver alguma ação, e não só na parte das eleições, mas também, por exemplo, há questões também outras, por exemplo, a questão das pensões, é uma questão que se põe cada vez mais. Portanto, estarmos mais no terreno, por esse mundo fora. E, portanto, é uma das razões pelas quais nós nos tornámos associação. Coisa que tem algumas complicações, por exemplo, os bancos estão-nos a pedir para terem uma ata assinada em papel e nós estamos neste momento com uns envelopes a correr o mundo para pedir às pessoas que estão nos Estados Unidos, no Brasil, não sei quanto, a assinar uma ata em papel. Portanto, a parte digital ainda tem alguma coisa a andar. Eu pedi aqui a Manuel para responder a uma pergunta, que era a questão do envolvimento dos lusodescendentes, e depois continuar.
Ok. Também queria agradecer os vossos agradecimentos. É sempre bom, num trabalho de voluntariado, receber esses agradecimentos e encorajamento a continuar, porque de facto essa dedicação, não é? Falo no meu caso, é importante, é uma forma importante esse voluntariado para manter os lusodescendentes, que ao fim de duas, três gerações, as gerações não nascidas em Portugal, temos que investir tempo, algum dinheiro, mas sobretudo tempo e atenção, mais do que dinheiro. Acho que o dinheiro é sempre a falsa desculpa. em manter, porque essa ligação dos seus descendentes a Portugal é proveitosa para todos nós, de forma, em termos económicos, de imagem, de prestígio no mundo. Portanto, essa questão do ser embaixadores, cada português que está no estrangeiro ser um embaixador, não tem que ser uma palavra vão, só usada na véspera das eleições. Obviamente reforço essa ideia, que esse trabalho tem que ser feito sempre e não na véspera por interesse de voto. Portanto, nós que estamos aqui, eu vim para Portugal no intercâmbio de 6 meses em 92, fiquei cá e ficou um bocado essa minha missão, que começou com uma associação, já vou em 3, portanto deixa pouco tempo para trabalhar e descansar. Obviamente que esse envolvimento associativo são noites a fio, são fins de semana, e é bom reconhecer que vocês que são pagos para fazer esse trabalho têm essa consideração e o nosso trabalho e obviamente para responder a uma das perguntas, queremos obviamente continuar a trabalhar, a ajustar essas nossas opiniões, mas sobretudo as que foram expressas por 789 pessoas, que não é pode não ser uma amostra representativa estatisticamente perante a população, mas que já é muita gente, como também é muita gente, queria dizer também deputada do Partido Comunista, acho que aqui é importante, mais do que dos 22%, falar em 157 mil votos, que atrás de cada voto é uma pessoa que pode, são 157 mil pessoas, que podem ver a sua ligação a Portugal comprometida. Portanto, acho que isso é importante falar de números concretos e não de percentagem quando falamos de pessoas e de votos. Em relação à imagem, Sra. Deputada do Partido Socialista, creio que sim, obrigada também por suas palavras, que tem vindo a mudar, tanto na visão de dentro para fora como de fora para dentro. Acho que a visão dos portugueses residentes no estrangeiro está a mudar. Eu costumo dizer que senti mais discriminação e estereotipo em Portugal, desde que vim, porque não falava a língua quando cheguei. Eu vim num intercâmbio para fazer um mestrado no ISEG, ao contrário dos que vão para fora fazer, e não falava a língua. E porquê que não falava a língua? Porque simplesmente não houve facilidades, não houve estratégia dos políticos portugueses, enquanto que a Alliance Française no mundo inteiro trabalha isso, não houve e continua a não haver, isso é outro, obviamente sei que é outro debate e teremos cá para o trabalhar. Não foi culpa dos meus pais, que para mais eram, um deles ainda, mirandeses, e que entre eles falam mirandês, que é a segunda língua oficial do país. Portanto, porque é que seria a responsabilidade dos meus pais ensinar-me o português? E não havia facilidades. Eu tinha também já na altura aprender português ao sábado, enquanto os outros descansavam, porque não havia outra forma. Por isso, isso está a mudar, com pessoas como a Natália de Oliveira, não é? Que vão mostrar que os lusodescendentes são pessoas capazes e importantes, e não ouvirmos que agora já são formados. Pronto, tão importante foram os nossos pais, tiveram essa coragem de emigrar com a quarta classe, como são mais de 7 mil eleitos de origem portuguesa, que são, obviamente, influenciadores nas autarquias francesas. Por isso, isso é um ponto assente, é importante. Essa imagem, obviamente, está a mudar também graças aos lusodescendentes, como também a imagem de Portugal está a mudar. A imagem que transportavam essa imigração dos anos 60 de um Portugal rural, atrasado, muda, obviamente, mudou. Portanto, as pessoas vêm a Portugal, vêm às cidades e, sobretudo, a imagem de Portugal em si mudou. Atrai a vinda tanto de estrangeiros, não é? Eu trabalho muito com o acolhimento de franceses que residem cá. A imagem de Portugal lá fora mudou tanto para os mononacionais franceses como para os lusofranceses que moram em França e que estão com uma imagem mais positiva. Portanto, isso tudo muda nos dois sentidos e isso tudo, em suma, é importante para Portugal de forma de imagem, economicamente, turisticamente, etc. Isso foi uma das perguntas. E a outra sobre o sentimento que o deputado do Chega, sobre se há uma vontade política, esperamos nós, acho que são mais vocês a responder. A sensação que nós temos é que, de facto, há uma vontade política, porque, como todos repetem, não podemos passar novamente pela vergonha que nós todos sentimos. Isso para nós foi uma grande bofetada, obviamente, quando houve essa anulação dos 157 mil votos, porque isso também compromete o nosso trabalho. Agora, foi uma grande vitória, que também foi muito conseguida por nós, quer dizer, o próprio o pedido, não é, da sociedade civil, que foi feito até por um dos nossos membros ao Tribunal Constitucional, demonstrou, e passamos subitamente até na opinião pública internacional, de uma República das Bananas para uma República pronto, democrática, porque há divisão e separação dos órgãos. Houve um Tribunal Constitucional e não foi por um voto, foi de forma unânima, que decretou que tínhamos razão e que esses votos tinham que ser repetidos, e tão de primeira são os portugueses que vêm no estrangeiro como os cá. Portanto, essa questão da vontade política, queremos acreditar, até prova do contrário, que existe. E passo-vos a palavra. Esse desafio. Obrigada.
Obrigado, Emanuel. Só aqui mais umas considerações. Portanto, nós estamos perfeitamente disponível, portanto, em relação ao que nos perguntou a deputada da Iniciativa Liberal, estamos perfeitamente disponíveis e interessados, não só disponíveis, é mesmo interessados, em participar, na medida em que os vossos procedimentos o permitirem, em colaborar em qualquer alterações legislativas que sejam feitas. Eu vou só aqui dar alguns exemplos concretos, mas que acho que serão relevantes. Exemplos relevantes das contribuições que nós podemos dar e achamos interessantes. Por exemplo, uma das questões que nós temos tido algumas reuniões com a AMA, uma das coisas que eles estão a testar, isso também tem que passar pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, é uma autenticação visual. Isso, por exemplo, já acontece em Inglaterra, quando foi feito agora o recenseamento dos imigrantes em Inglaterra, com o Settled Status. Uma das coisas que acontecia, e acontece quando uma pessoa faz alguma alteração, eles identificam a pessoa pela fotografia, pela imagem da no telemóvel. Portanto, pode ser, não é obrigatório, mas é uma das questões que eles recomendam. Portanto, que é uma das possíveis maneiras que uma pessoa tem de confirmar que é mesmo aquela pessoa que votou. Outro exemplo do método anticoação é uma pessoa poder votar várias vezes. Eu explico. Uma pessoa, se puder votar, por exemplo, segunda e terça e quarta, ok, alguém te coage, ok, vota no, tens que votar aqui neste partido. A pessoa até pode votar e depois no dia seguinte vai e vota pelo partido que quer. Isto eletronicamente é perfeitamente possível. E uma das coisas que nós também defendemos é que, apesar disso tudo, uma pessoa possa sempre, em último recurso, ir a um consulado votar. O que se calhar implica ter um voto eletrónico presencial nos consulados. Porque nós imaginamos que enviar um voto postal para a casa das pessoas e enviar também outras toneladas de papel para os consulados é capaz de ser muito papel. Seria eventualmente possível, é uma das coisas que nós sugerimos, que uma pessoa pudesse, independentemente de votar eletronicamente via postal, pudesse sempre ir a um consulado votar como último recurso. E que esse voto desqualificasse os outros todos. Portanto, se uma pessoa chegar, voto presencial é sempre contado primeiro. Portanto, se entanto chegar um voto postal em nome da mesma pessoa, esse voto é anulado porque a pessoa votou presencialmente e esse teria primazia. Portanto, é um exemplo das coisas que pode ser atendida. Portanto, há este tipo de pormenores que nós estamos disponíveis a falar convosco. E pronto, há aqui uma questão só em relação ao voto, a tirar a morada do cartão de cidadão, que estamos a falar a tirar eletronicamente do próprio cartão de cidadão, pronto, mas a morada continua a existir, quer dizer, a morada continua a existir nas bases de dados, nomeadamente do Ministério da Justiça.
Peço desculpa,
pronto.
Mas...
Ok, pronto, isto é um pormenor, mas pronto, esse é um exemplo do que podíamos estar. Portanto, mais uma vez, estamos perfeitamente disponíveis
Pois, muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada. Nós renovamos os agradecimentos aos representantes da Associação Também Somos Portugueses. Desejamos muitas felicidades na prosecução dos objetivos que tão legitimamente definiram. Está encerrada esta audiência. Um ótimo almoço para todos.